Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Eu sou o Patrick e topo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escutou o companheiro Walter Pomar, da Direção Nacional do PT, que comenta o aniversário de 42 anos do partido e os desafios e dilemas colocados diante do debate em torno da federação partidária. Ouvimos também a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do Partido, que fala sobre a reunião da executiva ocorrida na última segunda-feira. E tratamos também da perseguição contra o vereador petista de Curitiba, Renato Freitas, que tem sido alvo de fake news, perseguições, desde as manifestações contra o assassinato de Moise Kabaganga. E companheirada, a gente começa a edição de hoje do podcast falando sobre o aniversário de 42 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Ontem, dia 10 de fevereiro, foi a data que marca a fundação do PT, no dia 10 de fevereiro de 1980. O dia de ontem foi marcado por atividades virtuais. E para comentar não só a data que marca a fundação do partido, mas também os dilemas que estão colocados ao PT após os seus 42 anos, nós conversamos com o companheiro Walter Pomar, pedindo que o Walter falasse principalmente dos desafios colocados ao PT diante das discussões sobre a federação partidária.
Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Hoje é dia 11 de fevereiro e ontem, dia 10 de fevereiro de 2022, nós comemoramos o 42º aniversário de fundação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Em âmbito nacional, a comemoração foi feita de maneira 100% virtual. Nós tivemos um conjunto de lives, vídeos, de transmissões feitas a partir da TV PT, terminando o dia com uma atividade da qual participaram presencialmente, num estúdio, vários dirigentes nacionais do partido, a genial banda Francisco El Hombre e a companheira Gleisi Hoffmann, nossa presidenta nacional, o companheiro Lula, o companheiro Haddad e outros e outras. Eu deixo para os especialistas em atividades comemorativas um balanço sobre o evento, inclusive sobre o público atingido online. E quero me dedicar mais à mensagem que foi nos dada pela companheira Gleisi Hoffmann ao final do seu discurso. Vida longa para o Partido dos Trabalhadores. E é isso mesmo que a gente deseja, que o partido tenha um glorioso futuro pela frente. Mas no meio do caminho tem duas pedras. Uma, essa ideia de colocar o Alckmin na vice de Lula, que sinaliza, na verdade, a tentativa de reeditar, em condições piores, a política adotada em 2002 com a chamada Carta aos Brasileiros. Além dessa pedra chamada Alckmin, tem uma outra pedra, maior e bem mais perigosa, chamada Federação. E é dessa pedra que eu quero falar um pouco, porque se a gente não tirá-la do caminho, ao invés de ter vida longa, o que o PT vai ter é um grande passado pela frente. A federação não é uma ideia que surgiu agora, mas só agora a federação virou lei, mais exatamente no dia 29 de setembro de 2021, quando o Cavernícola promulgou a lei que permite a reunião de dois ou mais partidos políticos em federação. O texto promulgado pelo Bolsonaro tem uma história que começa lá em 2015, passa pela aprovação no Congresso Nacional em agosto de 2021, passa pelo veto integral do Bolsonaro e depois passa pela derrubada do veto do Bolsonaro numa sessão do Congresso Nacional no dia 27 de setembro. Finalmente, como eu já disse, chegamos à promulgação da lei, que, na verdade, acrescenta um novo capítulo, digamos assim, a chamada Lei dos Partidos Políticos, que é lá de 1995. Essencialmente, a lei diz que dois ou mais partidos podem se reunir em federação, e essa federação passa a atuar como se fosse um partido. Mas a lei também diz que os partidos não perdem a sua autonomia. Existe aí uma contradição que foi a brecha utilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral para, na prática, a pretexto de regulamentar a lei, legislar, estabelecendo aspectos que a lei não previa. No dia 14 de dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou a tal regulamentação. Mas isso não terminou com a judicialização da questão. O Partido Trabalhista Brasileiro questionou, junto ao Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade das federações e, por sua vez, o PT, entre outros, pediu o adiamento do prazo. Foi nessa semana que se deliberou a respeito. Então, esta semana, há uma decisão definitiva enquanto dure, afirmando a constitucionalidade da federação e adiando o prazo para 31 de maio, para que as federações se inscrevam junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O debate sobre a federação no PT tem um antes e um depois. O antes é o seguinte: no Congresso Nacional, nosso partido, nossa bancada, defendeu o fim das coligações proporcionais. Continuariam existindo coligações majoritárias, mas deixaria de existir a coligação proporcional. Por quê? Porque a coligação proporcional provoca, em muitos casos, um desvio de voto. O cidadão vota no deputado do partido X e, sem saber, ele está ajudando a eleger um deputado do partido Y. Com o fim das coligações proporcionais, esse desvio acabaria. O cidadão, a cidadã, vai votar no deputado do partido X ou vai votar no partido X e vai eleger ou o deputado do partido X ou alguém do mesmo partido, acabando com essa história de votar num partido de esquerda e eleger um parlamentar de direita, só porque pontualmente há uma coligação proporcional entre esses partidos. O PT defendeu o fim das coligações e o Congresso aprovou o fim das coligações proporcionais. Só que isso foi considerado algo muito grave pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que é aliado nosso desde 1989, pelo menos. É um partido de esquerda e é um partido que tem uma longa história. Não é um partido de aluguel. O PCdoB considerou que o fim das coligações ameaçava aspectos importantes da sobrevivência deles, uma vez que, através das coligações, eles aumentam o número de parlamentares eleitos pelo PCdoB. E com esse número que eles conseguem, eles mantêm uma série de direitos previstos em lei. Sem contar que a legislação está se tornando cada vez mais restritiva. E, por isso, o PCdoB afirmou que o fim das coligações proporcionais colocava uma ameaça à sobrevivência, pelo menos institucional, do partido. Pensando nisso, o PT aceitou votar e defender a chamada federação. Qual é a diferença essencial entre a coligação e a federação? Em tese, o tempo de duração. A coligação valia, e vale para casos majoritários, e valia para casos proporcionais, numa eleição. Já a federação durará pelo menos 4 anos. E, portanto, o eleitor está advertido de antemão que ele estará elegendo alguém que pode ser de outro partido, que não aquele no qual ele votou, mas pelo menos ele saberá que esse outro partido vai continuar aliado ao partido no qual ele votou por um período mais longo. Essa é a tese, por um lado, a preocupação em ajudar o PCdoB, por outro lado, essa ideia de que uma união de mais longo prazo é defensável politicamente. Com base nessa tese, o PT apoiou o Instituto da Federação. O fato do PT ter votado a favor da federação não significa que o PT fez isso pensando em entrar numa federação. Esse debate não foi feito. O PT votou a favor da federação pelos motivos que eu expliquei antes. Claro que, hoje a gente tem certeza, existiam dentro do PT aqueles que achavam que a federação é a salvação do sistema político brasileiro, é o caminho para a unidade da esquerda, é necessária para a sobrevivência da democracia, ajuda na governabilidade. Hoje a gente sabe que tem gente que defendia essas teses. Mas não foi por conta dessas teses ou de quaisquer outras que o PT apoiou a federação no Congresso Nacional. Os motivos foram os expostos antes. Entretanto, no final de novembro, início de dezembro do ano de 2021, o PT foi convidado a participar de uma federação. O convite partiu do Partido Socialista Brasileiro. O Partido Socialista Brasileiro havia sido procurado pelo PCdoB. O PCdoB queria fazer uma federação com o Partido Socialista Brasileiro. O Partido Socialista Brasileiro disse ao PCdoB que apenas com o PCdoB não interessaria ao PSB fazer uma federação, mas que se fosse com o PT, poderia interessar. Vejam que caminho torto seguiu essa história. E o fato é que o PT foi convidado a discutir com o OPV, o PCdoB, o PSB e ele próprio, uma federação partidária. O assunto começou a ser tratado fora das instâncias do PT, até que no dia 16 de dezembro, a direção nacional do PT, o Diretório Nacional do Partido, aprovou uma resolução sobre o tema. Essa resolução admitia dar prosseguimento à discussão com os três partidos, PV, PCdoB e PSB, mas também determinava o seguinte, abre aspas, cabendo à Comissão Executiva Nacional do Partido conduzir este processo de diálogo para posterior decisão do Diretório Nacional. Portanto, segundo a resolução aprovada no dia 16 de dezembro de 2021, caberia à Comissão Executiva Nacional conduzir o processo. Né? Processo que, como eu já deixei claro, não teve início por iniciativa do PT, mas por iniciativa do PSB. Bom, de 16 de dezembro de 2021 até às 19 horas do dia 7 de fevereiro de 2022, portanto, por mais de um mês, quase dois meses, a Comissão Executiva Nacional, a quem caberia conduzir o processo, não se reuniu uma única vez. Não se reuniu uma única vez e, além disso, até às 19 horas do dia 7 de fevereiro, a Comissão Executiva Nacional não havia recebido absolutamente nenhum informe oficial a respeito das negociações. Nesse período, entretanto, de 16 de dezembro a 7 de fevereiro, aconteceram várias reuniões entre dirigentes do PV, do PCdoB, do PSB e do PT. Nessas reuniões, a companheira Gleisi Hoffmann e outros petistas presentes defenderam posições que não resultaram, portanto, do debate que tenha sido travado previamente nas instâncias nacionais do PT, seja o diretório, seja a executiva. Isso é muito grave e é muito sintomático do que vem por aí caso essa federação seja efetivamente aprovada. Uma anulação das instâncias do partido. Bom, também nesse período, entre 16 de dezembro e 7 de fevereiro, houve pelo menos um grande bate-boca público entre lideranças do PSB e do PT. Esse bate-boca foi protagonizado, de um lado, pelo Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, e, por outro lado, pelo deputado federal José Guimarães. Pois bem, na noite de 7 de fevereiro, como já foi dito, ocorreu a primeira reunião da Executiva Nacional do PT no ano de 2022. Um dos pontos tratados na referida reunião da Executiva foi exatamente o tema da federação. E os informes que foram dados, o debate que foi feito, mais aquilo que vem saindo na imprensa, na nossa opinião, confirmam que a federação é uma imensa fria. É algo que o PT não deve aprovar se o PT quiser sobreviver intacto. Quando a gente fala que a federação é uma imensa fria, é por conta de razões estritamente políticas e também por conta de razões político-organizativas. As razões estritamente políticas incluem a conduta do Partido Socialista Brasileiro nas eleições presidenciais de 2014, no segundo turno eles apoiaram o Aécio, a conduta do Partido Socialista Brasileiro no golpe de 2016, quase toda a bancada do PSB votou a favor do impeachment, a conduta do Partido Socialista Brasileiro no Congresso Nacional, tanto na atual legislatura quanto na legislatura anterior, parte importante da bancada do PSB vota regularmente com a direita. Nós estamos nos referindo à conduta do PSB em inúmeros estados e municípios brasileiros, onde eles defendem posições que, na média, são muito distantes da esquerda. O caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, o PSB faz parte do governo Leite. Né? O caso do PSB em São Paulo é uma sublegenda dos tucanos. Também estamos nos referindo à atitude do PSB nas eleições de 2018 e nas eleições presidenciais de agora, em que a política deles é colocar dificuldades para vender facilidades. E também estamos nos referindo ao fato de que estão entrando no PSB inúmeros quadros vindos da direita. O Alckmin é uma das hipóteses, mas há outros que já entraram ou estão para entrar, desmentindo aquela suposição de que se houver uma federação com o PT, vai ter uma depuração no PSB. Não vai ter uma depuração, está ocorrendo uma direitização, até porque o PT, ou melhor dizendo, os dirigentes petistas que estão negociando, não estão colocando em primeiro lugar o tema da política. do programa, estão deixando isso para o final, como se isso fosse um detalhe secundário. Além disso, na nossa opinião, uma federação com o Partido Socialista Brasileiro vai produzir, nas eleições parlamentares para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias Legislativas, uma federação com o PSB vai produzir os mesmos efeitos das antigas coligações proporcionais, ou seja, parte da votação dada ao PT vai ser transferida para os partidos agora federados e que antes eram os coligados. Sem falar que o fato de ter que comprimir numa única lista candidatos de quatro partidos diferentes e o fato de ter que garantir os nomes com mais potencial eleitoral para poder reduzir a canibalização, isso vai ter um impacto negativo sobre a renovação das bancadas, vitimando, em primeiro lugar, vitimando especialmente os setores que são historicamente menos representados, né? Os trabalhadores em geral, as mulheres, os negros e negras, os jovens, os LGBT+, etc. Então, por todos esses motivos estritamente políticos, nós achamos a federação com o PSB uma fria. Mas, além disso, tem motivos político-organizativos sobre os quais eu também quero falar. Nas negociações entre PV, PCdoB, PSB e os petistas que estão indo nessas reuniões, que não falam em nome do PT, porque em nenhum momento que eles falam lá foi debatido nas instâncias partidárias, nessas negociações se está debatendo um estatuto. O primeiro ponto em pauta são determinações estatutárias e candidaturas a governador. Como eu já falei, o tema do programa não é o primeiro ponto em pauta. E na discussão sobre o estatuto, o que está sendo definido provoca perda de autonomia e perda de caráter militante do nosso partido. Segundo a proposta que está sendo debatida, a federação teria uma Assembleia Nacional que funcionaria como uma espécie de diretório nacional. E a federação teria também uma Comissão Executiva Nacional. Essa Assembleia Nacional, ou Diretório Nacional, teria 50 integrantes. Desses 50 integrantes, 27 seriam do PT. Como é que se chegou a esse número? Com base na composição atual das bancadas no Congresso Nacional. Qual é o problema? O problema é que o PT é muito maior do que a sua representação no Congresso Nacional. Por que adotar esse critério e não o tamanho do partido na base? Por que se curvar ao critério da representação parlamentar, que é um critério tradicional? Começa por aí o problema. Agora, o problema não termina por aí. Porque alguém pode falar, bom, o PT vai ter maioria, o PT vai mandar na federação. Só que a regra é que todas as deliberações da federação precisam ter o apoio de 2/3 dos 50 integrantes da tal Assembleia Nacional. Ou seja, para que uma posição do PT vire uma posição da federação, ou bem precisa de consenso, ou bem precisa de um acordo entre o PT e o PSB, ou bem precisa que o PT tenha o apoio do PCdoB e do PV. Isso, claro, supondo que a bancada do PT vote sempre unificada. Quando a gente vê as contas, pode ficar a impressão de que esse método não tira a autonomia do PT, pois, supostamente, se não houver consenso e se não houver maioria de 2/3, os partidos vão ser liberados para defender o que quiserem. E, além do mais, se o PT tiver 27 integrantes, não haveria como o PSB, o PV e o PCdoB formarem uma maioria de 2/3 contra o PT. Então, supostamente, quando você vê os números, passa a impressão de que não haveria risco nenhum de perda de autonomia por parte do PT. O problema é que isso só funciona assim no parlamento. Se você não tiver um acordo, cada bancada vota como quiser. Mas como é que você faz quando se trata de decidir quem vai ser o candidato a presidente, quem vai ser o candidato a governador, quem vai ser o candidato a prefeito? Como é que faz quando se tem que decidir qual é a lista de candidatos a vereador, a lista de candidatos a deputado estadual, a lista de candidatos a deputado federal? Não tem a hipótese, cada um faz o que quer. Ou tem acordo, ou tem maioria de 2/3, ou a federação não tem candidatura. Portanto, os próprios negociadores do estatuto ficaram buscando achar fórmulas para, na hipótese de não ter consenso nem ter 2/3, facilitar as decisões. Uma das hipóteses, o PSB já anunciou de público, que é alterar essa regra e incluir no critério para compor a proporcionalidade da direção o número de prefeitos. E, com isso, o PT não teria mais 27. O PSB também está propondo alterar de 2/3 para 4/5 o necessário para tomar posição. Mas, além disso, por enquanto são propostas do PSB, foram debatidas algumas propostas e consensuadas entre os integrantes dessas reuniões. Essas propostas, elas são assustadoras. A primeira proposta aprovada nessas reuniões de negociação diz respeito a como serão montadas as listas de candidatos proporcionais, seja para a Câmara dos Deputados, seja para as Assembleias Legislativas. O que foi combinado a esse respeito é que vai ser lançada uma quantidade de candidaturas proporcional ao desempenho nas eleições de 2018. Ou seja, de acordo com essa proposta, a expectativa todos nós temos que em 2022 o PT vai receber mais votos não vai poder se refletir no lançamento de um número maior de candidaturas petistas. O PT vai ter um número de candidaturas equivalente ao desempenho de 2018, que foi um mau momento. Qual é o efeito prático disso? Ou bem, a votação superior no PT vai ser canalizada por um número pré-definido e pequeno de candidatos petistas, ou bem, vai vazar para os partidos federados, em prejuízo do PT. Um segundo, entre aspas, consenso nessas reuniões é sobre a definição da chapa majoritária em 2022. Nesse caso, os candidatos a presidente e a governador da federação serão decididos previamente, ou seja, antes da federação ser lançada, já tem que ter os acordos. Por isso que o PSB está fazendo uma pressão imensa para fechar os acordos nos estados. E é por isso também que começam a aparecer propostas esdrúxulas e despolitizadas, como essa de decidir no palitinho, melhor dizendo, na pesquisa, quem vai ser a nossa candidatura. Agora, vejam bem, como a federação agora tem que ser inscrita até o dia 31 de maio, significa que pesquisas no início do processo eleitoral vão decidir quem serão os candidatos a governador no final do processo. Proposta desse tipo beneficia os partidos de largada e prejudica os partidos de chegada, que é exatamente a situação do PT. Outra decisão consensual nessas reuniões diz respeito à chapa majoritária nas eleições de 2024, ou seja, como serão decididas as candidaturas a prefeito. Sobre isso, sabe qual foi o consenso? Candidatura nata. Fica assegurada a candidatura à reeleição dos prefeitos que estejam filiados a algum dos partidos da federação no momento em que a federação for oficializada. Ou seja, naquelas cidades onde o PSB tem prefeitos claramente de direita, o PT vai ter que apoiar. Naquelas cidades onde, antes da federação ser oficializada, prefeitos de direita se filiarem ao PSB, o PT vai ter que apoiar. Candidatura nata é algo que nós nunca aceitamos, nem mesmo dentro do PT. Imagina aceitar como candidatura nata a candidatura de outros partidos, seja lá qual for a posição real desses prefeitos. É um absurdo, mas é isso que está sendo negociado. Ainda sobre a chapa majoritária, tem uma proposta ainda mais absurda que a candidatura nata. É a seguinte: naqueles municípios, que são a imensa maioria dos municípios do país, onde nem o PV, nem o PCdoB, nem o PSB, nem o PT estejam governando no ano de 2024, na hora de decidir quem vai ser o candidato, não vai poder usar a regra da candidatura nata. Porém, terão preferência na indicação da candidatura, os partidos que tiverem governado a cidade no mandato anterior. Ou seja, se no ano de 2016 a 2020 o PSB governava a sua cidade e perdeu as eleições, em 2024, o PSB vai ter preferência na hora de tratar da definição da candidatura a prefeito da federação. O caso de algumas cidades chega a ser bizarro. Em 2016, o cara foi lá, foi candidato pelo PSB, ganhou a eleição falando mal do PT e defendendo o impeachment. Em 2020, depois de um péssimo governo, ele foi derrotado. E em 2024, ele vai ter preferência na indicação da candidatura. A tal proposta que está sendo negociada define também o seguinte: que se houver mais de uma candidatura disputando a indicação, a decisão final vai ser da Executiva Nacional da Federação. Ou seja, se elimina totalmente a autonomia do PT, pois a decisão local, a decisão sobre quem vai ser a candidatura a prefeito em cada cidade do país, no limite, não vai ser tomada pelo Diretório Municipal, não vai ser tomada pelo Diretório Estadual, nem mesmo pelo Diretório Nacional do PT. A decisão vai ser tomada pela Executiva Nacional da Federação. Então, o fato é que, embora tudo isso esteja em negociação, e mesmo na negociação esteja muita coisa está indefinida, a proposta que está sendo negociada inclui medidas que afetam profundamente a autonomia do partido, especialmente nos estados e municípios. E, por isso, os negociadores estão falando e escreveram na proposta que defendem uma revisão estatutária no ano de 2023. Aliás, na reunião do Diretório Nacional do PT, realizada em 16 de dezembro de 2021, a própria presidenta Gleisi Hoffmann afirmou que, se nada der certo com a federação, a gente poderia alterar a lei. O problema é que, além dessa promessa ser totalmente baseada numa hipótese, né? Quem disse que nós vamos conseguir alterar a lei, né? O fato é que os efeitos negativos já terão sido criados. Tem um efeito negativo sobre o qual pouco se fala e que a gente tem insistido em lembrar. A regulamentação do TSE, que tem efeito de lei, estabelece que o partido que transferir recursos públicos a outro da mesma federação poderá ter suas contas desaprovadas em razão da aplicação irregular desses recursos. Ou seja, depois de anos e anos lutando para que o Tribunal Superior Eleitoral não aplicasse contra o Diretório Nacional do PT penas decorrentes de atos cometidos por diretórios estaduais e por diretórios municipais do próprio PT, depois de anos lutando por isso, e conseguimos isso finalmente, né? Quem cometeu o mal feito, que responda por ele. Na casa da federação, a gente vai estar aceitando que a gente pode ser responsabilizado por atos cometidos por diretórios municipais e estaduais de outros partidos. E não termina aí. A federação, por lei, é por 4 anos. Para entrar ou para sair da federação, precisa o deferimento do pedido pelo Tribunal Superior Eleitoral. E mesmo se houver o tal deferimento, o artigo 7º da regulamentação diz o seguinte, abre aspas, o partido que se desligar da federação antes do tempo previsto ficará sujeito à vedação de ingressar em federação, ficará sujeito à vedação de celebrar coligação nas duas eleições seguintes e ficará sujeito à perda do fundo partidário. Então, é uma quantidade de penas possíveis, né? Que é muito complicado. O texto diz explicitamente, até completar o prazo mínimo remanescente, não poderá utilizar o fundo partidário. Ou seja, não é tão fácil sair se não der certo. Não é tão fácil mudar a lei se não der certo. A única coisa certa é que entrando tem implicações. E uma das implicações que também está na regulamentação do TSE é a seguinte, abre aspas, as controvérsias entre os partidos políticos relativas ao funcionamento da federação constituem matéria interna corporis, de competência da justiça comum, ressalvada a competência da justiça eleitoral para dirimir questões relativas ao registro da federação, etc., etc. Ou seja, a gente está aceitando que as divergências dentro da federação podem ser levadas à justiça comum e à justiça eleitoral. Note que nós passamos também toda a existência do PT lutando para que nossos assuntos internos não fossem para a justiça, nem para a justiça eleitoral e muito menos para a justiça comum. E salvo raras exceções, a gente conseguiu isso. Alguém tem dúvida do que vai acontecer numa federação? Muito provavelmente, a maior parte das disputas vai ser judicializada. E não apenas por motivos políticos, mas também por motivos criminais, como se comentou anteriormente. Bom, para além destes e de outros detalhes, né, que são práticos, a federação vai ter um enorme impacto sobre a condição de partido militante que o PT ainda tem, né? Na nossa opinião, a federação vai sufocar essa dinâmica militante. Começa pelo péssimo exemplo de adotar como critério para definir a proporcionalidade na direção da tal federação a proporção entre as bancadas parlamentares, né? Mas vai para além disso. Veja, no caso do PT, quando não tem consenso, tem alternativas previstas em nosso estatuto. E todas as alternativas previstas no estatuto se baseiam na soberania da base, na vontade da maioria dos filiados. Pois bem, a federação não está sendo montada com base nesse critério. A federação está sendo montada com base no critério representação parlamentar. Pois bem, caso se constitua a federação, a vontade da maioria dos filiados petistas vai estar, por definição, subordinada à vontade dos parlamentares de outros partidos. Se esses parlamentares não aceitarem, está criado um impasse. Portanto, com a federação, tende a se institucionalizar e a se agravar um problema que já existe no PT, que é a submissão crescente do partido militância ao partido bancada, com um agravante. No caso, vão ser as bancadas dos outros partidos que vão ter poder de veto. Na prática, insisto, se for aprovada a federação, a vontade da base do partido vai estar subordinada a vontade minoritária de outros partidos, mais exatamente a vontade da bancada desses outros partidos. Portanto, de cima para baixo e de fora para dentro, vai estar se criando uma regra que vai afetar profundamente a natureza do PT. Por esse motivo, inclusive, a gente acha que o certo é tomar uma decisão desse tipo num congresso do partido e não numa reunião do Diretório Nacional do PT. Seja como for, aqueles que defendem a federação partidária com o PSB nos moldes que está sendo negociada, na prática estão contribuindo para transformar o PT num partido tradicional. Então, aquela saudação que a nossa companheira Gleisa Hoff fez, vida longa ao PT, vai ficar sem sentido, porque o que a gente vai ter pela frente vai ser uma federação, não mais o partido que nós construímos nesses últimos 42 anos. Por isso, o convite que eu faço é: vamos nos mobilizar para derrotar essa proposta. Ela é muito grave. Ela é mais grave, inclusive, do ponto de vista do médio prazo, do que o vice que estão querendo impor a nós.
Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa semana também foi marcada pela realização de uma reunião da Comissão Executiva Nacional do PT. A reunião ocorreu segunda-feira à noite. E o informe sobre ela, a gente escuta agora da companheira Natália Sena.
Oi, Patrick. Boa noite. Boa noite para os nossos ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Então, Patrick, a reunião da Comissão Executiva Nacional aconteceu nessa segunda-feira, e além do ponto de discussão sobre o aniversário do PT e dos comitês populares de luta, o principal assunto foi a questão das federações, né? O primeiro informe sobre o tema da federação desde 16 de dezembro de 2021, quando o Diretório Nacional tinha se reunido pela última vez, né? Então foi dado um informe, infelizmente um informe genérico, né, sobre as discussões que estão sendo feitas, as tais das negociações que estão sendo feitas com o PSB, o PCdoB e o PV em torno do assunto, e se partiu para um debate sobre estatuto, né? Ou seja, as regras de uma possível eventual federação, caso ela venha a ser aprovada. Na minha opinião, e eu queria focar nisso aqui no programa de hoje, eu acho que tem um problema de método bastante grave, né, no debate dessa federação, né, sem falar no conteúdo, que é algo que a gente já vem também opinando sobre. Mas o problema de método é muito ruim, né, porque o Diretório Nacional decidiu que a Comissão Executiva Nacional conduziria as negociações, as conversações sobre federação, a partir de um programa para, enfim, depois o Diretório decidir se aprovaria ou não. E o que está em curso é exatamente outra coisa, né? Não tem a discussão programática colocada, a gente tem uma promessa de apresentação de uma carta programática que estaria sendo discutida entre os partidos, mas não passou por qualquer avaliação, consulta das instâncias do PT, nem sei se essa carta realmente existe ou ainda está em elaboração. Mas a coisa começou de forma invertida, né? Além de a comissão que está conduzindo, que a gente nem sabe quem é exatamente, não ter sido oficialmente delegada para essa tarefa, né? Não se informa, de fato, o que está sendo conversado. O que o PT propõe ou coloca na mesa nas negociações não foi aprovado em lugar nenhum, né? E se começa a discussão, ao invés de se começar pelo programa, que é como o Diretório Nacional deliberou que deveria ser, a partir de um programa, isso foi escrito, não, se começa pelo estatuto, ou seja, pela definição das regras acerca de quem vai comandar, né, de quem vai mandar nas decisões que a federação vai tomar, né? Isso é grave, porque o que é que está efetivamente em jogo? É as disputas sobre quem vai ter a maioria na direção e como as decisões vão ser tomadas, né? O PSB, por exemplo, não aceita que o PT tenha a maioria, não aceita que as decisões sejam tomadas por maioria simples, só pode ser tomada por maioria de 2/3. Não aceita que o PT tenha a maioria de 2/3. Agora estão inventando uma nova condição, que é a história do poder de veto. Querem que o critério para a formação da federação, para a definição do peso de cada partido na federação, na direção da federação, seja, para além do tamanho das bancadas, também a quantidade de prefeitos, que aí é onde o PSB tem um número maior do que o PT, enfim. Então, todas essas questões estão na mesa de negociação e um programa mínimo sequer ainda não está, né? Eu acho isso uma inversão total, é um erro de método e é um erro político também, porque a gente está começando do fim, né? Está primeiro se amarrando, primeiro levantando a possibilidade de se amarrar e construir uma aliança. Não é uma aliança só para a eleição, para além da eleição, porque no mínimo fica junto por 4 anos. sem qualquer base programática mínima que unifique, que a gente sabe que na prática não existe, né? Porque o PSB é um partido que tem setores de direita muito relevantes. Então, enfim, a reunião da executiva foi um informe sobre isso. Várias pessoas demonstraram insatisfação com essa situação, tanto em relação ao método quanto em relação ao conteúdo, não foi só a gente, mas ficou nítido para mim que tem um problema, né? Tem um problema que mesmo quem defende que o PT faça a federação já identificou que vai ser muito difícil, tanto fazer quanto tomar as decisões, enfim, construir algo a partir de um instrumento como esse, que é um instrumento com todo formado dessa forma, com partidos que não têm identidade programática, né, leva à direitização. A federação funciona como se um partido fosse, né, com uma direção formada a partir de critérios institucionais, de tamanho de bancada. Então, isso mete o PT no meio de um negócio onde as nossas decisões vão estar cada vez mais contaminadas e subordinadas a um método de funcionamento que não é o nosso método de instâncias, de partido militante, é um método da direita, né? Onde os partidos têm donos, onde as figuras públicas mandam em tudo e decidem. Enfim, é uma situação complicada. A executiva do PT debateu isso de forma muito superficial na última segunda-feira, né? A partir desse informe sobre o que estaria em discussão acerca do estatuto, né? Foi uma reunião que aconteceu à noite, então o debate durou, sei lá, pouco mais de uma hora, eu diria, o debate sobre federação. E está marcada para a próxima segunda, agora dia 10, 11, 14 de fevereiro, uma nova reunião onde há a promessa de que uma carta programática seria apresentada para debate na direção para, a partir disso, ou antes disso, não sabemos, ser discutida na federação. Até agora, essa carta programática não foi enviada, até agora, sexta-feira, 18h25, essa carta programática não foi enviada e a gente espera que ela apareça em algum momento e que, de fato, a discussão sobre o programa, pelo menos, seja dada. Mas não sou da opinião de que, mesmo com uma carta programática que seja razoável, né, não é isso que vai resolver o nosso problema, porque já está muito nítido, né, quais são as intenções aí do PSB, principalmente com essa federação, né? O nível de chantagem, colocando condições que querem colocar o PT numa situação de subalternidade, fazendo exigências que não são razoáveis, tanto em relação ao comando de uma possível federação, quanto em relação às decisões eleitorais. Então, eu acho que é uma cilada, né, o PT entrar nisso. A gente não deveria estar perdendo tanto tempo, tanta energia, que deveria estar sendo dedicada à construção do nosso programa de governo, à construção de alianças, à construção dos comitês populares para trabalhar, enraizar a campanha de Lula pelo país, né? E a gente está perdendo muito tempo com essa discussão da federação. É isso que eu queria trazer de informe aqui sobre essa última reunião. E na semana que vem, provavelmente, eu volto trazendo mais informes para contar como foi a próxima reunião da Comissão Executiva Nacional do PT. Um abraço, boa noite, bom final de semana a todos e todas.
Obrigado, Natália. Valeu pelo informe, companheira. E, gente, na edição de segunda aqui do podcast, nós comentamos dos atos que ocorreram no país inteiro em memória e em repúdio ao assassinato de Moise Kabagambi. Um desses atos ocorreu em Curitiba e teve a participação de movimentos negros, movimentos sociais e populares, e contou com a participação do vereador petista Renato Freitas. O ato de Curitiba repercutiu ao longo de toda a semana, através de mentiras e de ataques que são direcionados ao vereador petista Renato Freitas. São acusações mentirosas de que ele teria, por exemplo, atrapalhado uma missa que estaria acontecendo, e tudo isso já foi desmentido. As imagens mostram que não havia missa alguma sendo realizada, que eles entraram pacificamente na igreja, saíram também de forma pacífica, e tudo que foi dito sobre uma possível manifestação que teria atrapalhado um espaço religioso, não passava de fake news. Acontece que o Renato continua sendo perseguido, tem pedidos de suspensão do mandato e até mesmo de cassação. Bom, para tratar um pouco do assunto, agora a gente pediu que alguns companheiros e companheiras falassem sobre o assunto. E a gente começa escutando o companheiro Tiago Soares, que é secretário de combate ao racismo do PT do Estado de São Paulo.
Olá, aqui é o Thiago Soares, estou secretário estadual de combate ao racismo do PT aqui no estado de São Paulo e sou membro do Diretório Nacional do PT. Primeiro, quero manifestar minha solidariedade com o vereador Renato, vítima de um racismo institucional, um racismo estrutural, jovem negro da periferia, ocupar a Câmara Municipal de Vereadores da capital de Curitiba, a capital que foi já conhecida há uns tempos atrás como a capital da Lava Jato, é muito simbólico, né? Primeiro é bom constatar que não houve nenhum momento por parte dos manifestantes, do qual o vereador estava presente, ofensa à fé ou à religiosidade, né? No caso, a Igreja Católica, a igreja essa que foi construída, africanos escravizados, porque não podia ter acesso à Igreja Central de Curitiba, então foi construída essa igreja, é um marco da luta, né, do povo negro naquela cidade, de resistência, de enfrentamento, né, aos racistas, aos grandes latifundiários. O que ocorreu foi que o padre se sentiu incomodado com os manifestantes entraram até a igreja para reivindicar aquele espaço como espaço de resistência, um espaço de luta, e não para ofender a crença religiosa, a fé católica ou qualquer outra denominação religiosa. O que acontece é que o bolsonarismo, né, a extrema-direita, a direita fascista, eles não admitem, eles querem aproveitar esse momento para tentar colocar a pecha de que é o PT contra a religiosidade, é uma disfarçatez, porque o PT governou já 13 anos o Brasil, muitas capitais, muitos estados, e nunca teve essas questões. Então, o que acontece em Curitiba, perseguição ao nosso vereador, quero externar aqui a nossa solidariedade e dizer que nós do PT não podemos titubear nesse momento tão importante da história. Enfrentar o racismo não pode ser só discurso, não pode ser só denúncia, tem que ser prática. E o PT é um partido que se reivindica um partido antirracista e acolher o nosso vereador é o melhor que nós temos no momento. É isso, agradeço pela oportunidade.
Valeu, Thiago. Obrigado, companheiro. A gente ouviu também a companheira Suelen Aires Gonçalves, que é militante do PT no Rio Grande do Sul, foi secretária de Mulheres do PT Gaúcho, e que fala para a gente também sobre essa perseguição contra o vereador Renato Freitas.
Olá, Patrick. Olá, companheirada do nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui quem vos fala é Suelen Aires Gonçalves, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de trazer algumas reflexões acerca do caso do nosso companheiro vereador Renato Freitas, vereador pela cidade de Curitiba, que apresenta então um fato importante da conjuntura para a nossa reflexão de como o racismo estrutural se manifesta na sociedade brasileira e o quanto nós, enquanto um partido de esquerda socialista antirracista, precisa estar atento ao debate de raça e, obviamente, também ao tema das fake news. No dia 5, então, do mês de fevereiro, houveram manifestações em várias cidades do nosso país, houve uma chamada de atos nacionais, em memória e por justiça para Moise, o jovem congolês que foi assassinado no estado do Rio de Janeiro, e o caso do Durval Filho, dois homens negros brutalmente assassinados naquela primeira semana de fevereiro. Então, saímos às ruas em atos em várias capitais, e uma delas foi o estado do Paraná, em Curitiba, e essa atividade no estado do Paraná, então, foi construída num espaço simbólico para o povo preto do Paraná, que é em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito. Nesse local havia, então, uma missa, obviamente, naquele horário, e após a missa, então, houve uma manifestação dos manifestantes que já estavam na praça em frente à igreja. Esses manifestantes entram dentro da igreja com uma intervenção, né, pacífica, enfatizando o debate, né, sobre a questão da valorização da vida, inclusive das pessoas negras, uma intervenção, inclusive, simbólica para esse espaço. E neste momento, então, houveram inúmeras interpretações a partir dessa experiência. E aí a gente pode visualizar do quanto a mentira, né, a propagação de imagens, né, ou de vídeos, né, podem trazer elementos também de fake news. Como foi o caso, então, nesta ação? Né? Ela foi tratada como, por algumas pessoas, né, como se fosse uma interrupção da missa, uma ação de vândalos e, obviamente, foi também tipificado enquanto uma invasão nesta igreja. Obviamente que os vídeos, então, desta ação, obviamente, apresentam que este fato não passava de uma fake news, houve sim o acesso à igreja de forma pacífica, dialogando na perspectiva de contra o preconceito religioso, né, contra a intolerância religiosa e pela valorização da vida. Então, nós percebemos que este caso escancara o que é o racismo, porque também, de alguma forma, este fato foi interpretado, né, por setores da direita, de alguma forma, dizendo, né, que vândalos, petistas, né, inclusive um vereador representante do nosso mandato estava invadindo a igreja, buscando trazer alguns elementos, né, de ataque, obviamente, no nosso partido e a nossa figura pública, que é o caso do nosso vereador, enquanto pessoas da esquerda também questionavam a ação dos manifestantes, né, trazendo elementos numa perspectiva que seria um erro dos manifestantes adentrarem a igreja, obviamente, baseadas também nessas mentiras, né, que seriam as fake news. Então, o quanto é estratégico a gente dizer, com muita ênfase, né, total solidariedade ao Renato Freitas, nosso companheiro Renato Freitas, e que seguiremos firmes e fortes trazendo o debate de um PT antifascista, antirracista, em defesa da vida em todos os lugares. Então, seria isso, Patrick. Seguiremos firmes e fortes e até breve.
Valeu, Suelen. Obrigado, companheira. E vamos ouvir também agora a companheira Rayane Andrade, que foi recentemente eleita coordenadora do Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte.
Olá, ouvintes do podcast A Esperança Vermelha. Quem fala é Rayane Andrade, sou professora, advogada e coordenadora do Setorial de Direitos Humanos do PT do RN. Gente, sobre a situação de Renato, né, eu gostaria de comentar sobre alguns aspectos. O primeiro deles é que chama muita atenção como não houve e não há um movimento de absoluta e irrestrita solidariedade ao nosso vereador Renato. Isso me choca profundamente, né? Interessante como que o racismo, enquanto componente do capitalismo patriarcal, organiza de fato as nossas vidas, né? Inclusive no campo da esquerda ou dos setores que se convencionou chamar de progressista. Para mim é muito chocante, né, que a gente não tenha conseguido construir essa unidade, porque parece que tem um setor do nosso povo que está convencido que nós temos que baixar a guarda, está convencido que para ganhar as eleições de 2022 vale tudo, inclusive esconder nossas bandeiras e fazer uma defesa envergonhada e moralista quando a gente está enfrentando o debate da questão racial no Brasil. E a isso, Patrick, eu queria destacar um pouco, né? Quando a Angela Davis vai nos convidar a pensar que numa sociedade racista nós temos que ser antirracistas, ela nos provoca no sentido de romper com a visão de que ser racista é uma coisa ruim. Racista não é ser uma coisa ruim. O racismo é um pensamento que sistematiza as nossas desigualdades, as nossas opressões, é algo que estrutura as nossas vidas. Não é algo que pode ser mencionado por uma lógica cristã dicotômica de bom ou de ruim. Então é muito cruel que a gente enfrente o racismo, especialmente a gente, quando eu falo, né, os setores de esquerda, tente enfrentar o racismo com palavras, tente enfrentar o racismo no campo da disputa retórica. O racismo, ele tem que ser enfrentado de maneira radical, porque o racismo é radical contra nós. Ou a gente esqueceu o que motivou a ocupação de uma igreja construída por pretos e que não houve absolutamente nada fora do comum. E isso não gera uma onda de solidariedade a Renato. Por que será? Inclusive de companheiras e companheiros nossos negros, note-se, né? Então, a gente vê esse processo de domesticação muito explícito, muito evidente, na minha opinião, bastante perigoso. Ao mesmo passo que a maior parte dessa esquerda e desse campo popular brada e fica com ódio, com razão, do que o Monark, do que o Adriles, né? Do que essa turma nazista envergonhada fez nos últimos dias, é quase automático, né? as pessoas não têm essa mesma solidariedade quando os nossos irmãos, companheiros, né, resistentes, pretos, tomam uma atitude, e tomam uma atitude radical diante de algo que é radical, diante da violência radical que foi cometida contra Durval, diante da violência radical que foi cometida contra Moise. Né? Isso, para mim, é dolorido, pessoalmente, eu acho uma covardia bizonha, bizarra, e só mostra como a gente está distante de entender, né, para fora dos discursos. E vejam bem, às vezes são setores que mais se reivindicam, né, a partir da política das identidades, né, como que esses setores são absolutamente hegemonizados por uma compreensão liberal do debate sobre a questão racial. Então, a prova está colocada, né? Renato faz um mandato absolutamente combativo, faz um mandato muito, muito importante. Eu acho que ele aponta para a necessidade da radicalidade da luta que nós precisamos nesse tempo de guerra. Infelizmente, o conjunto do partido, o conjunto da esquerda, não está nem perto da radicalidade com o que o nosso companheiro se conduz, se pauta, né? E para finalizar, cumpre lembrar que enquanto o Monarque e o Adriles estão livres defendendo o nazismo, né, fazendo apologia ao nazismo, o Galo foi preso por fazer uma intervenção na estátua de Borba Gato. E é muito peculiar que esses movimentos mais radicalizados venham de setores da população trabalhadora negra. Imaginam por que será. Então, eu acho que esses movimentos nos dizem que há espaço, há necessidade de nós aumentarmos o patamar da nossa resistência, aumentarmos o patamar da nossa compreensão sobre o nosso papel político. E é isso, né? Muito chocante que não tenha havido uma solidariedade absoluta e restrita. Eu acho que o movimento de Renato abriu uma discussão muito fundamental e mostra como a gente tem muito chão para percorrer, para deixar de enfrentar o racismo apenas com retórica e enfrentá-lo com a radicalidade que a pauta merece de verdade.
Valeu, Rai. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que tem edições toda segunda e sexta-feira e que é totalmente construído por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. Encerramos a edição de hoje, mais uma vez deixando nossa total solidariedade ao companheiro Renato Freitas e também, nesta semana, desejando uma vida longa ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Que o PT continue sendo um partido militante, de massas, democrático e socialista, e que não se confunda ou que não altere a sua natureza entrando em propostas como essas de federações que mudam completamente a sua essência. Vida longa ao PT e ao socialismo.